o nosso Conexão Entrevista, a partir de agora, então, com os nossos convidados, nossas convidadas, na verdade, Álvaro Buzetto, vão falar sobre prevenção ao alcoolismo, prevenção às drogas também.
É, dia 26 de junho foi um dia marcado para tentar atenuar a prevenção às drogas, né? E quando a gente fala em drogas, a gente fala em drogas que são ilícitas, que é o que é um problema crônico que mais causa problemas sociais, problemas que se elevam à questão também da criminalidade, problemas familiares. E tem, claro, as drogas lícitas que também causam muitos problemas, como, por exemplo, a questão do alcoolismo. E para falar desse assunto, até tem uma ação marcada para hoje à tarde aí, às 14 horas na praça, a assistente social, Clarice Sutile, e a médica psiquiatra também, ambas atuando no setor público, né? Na linha de frente aí, a doutora Lidiane Guarente. Bom, vamos trazer um pouco do cenário, acho, né, Clarice, Lidiane, aqui de Xaxim. A gente estava comentando até que a demanda aí, principalmente com a pandemia, ela aumentou de casos de pessoas com dependência química. Como é que é o cenário em Xaxim hoje, a procura? Vocês praticamente trabalham lá no finalzinho da linha, né? Quando o problema tá instaurado. A gente quer falar de prevenção, mas temos que iniciar com esses dados aí, não tem jeito.
Isso. Então, o CAPS é um centro especializado de atendimento de psiquiatria, na verdade, né? Não só de álcool e outras drogas, mas de outros problemas psiquiátricos, né? Mas a gente observou, principalmente depois da pandemia, um aumento muito grande de busca de tratamento nessa área, com problemas de álcool e outras drogas. Quando a gente fala de drogas ilícitas, né? Que causa muito problemas, mas a gente quer enfatizar muito a questão do alcoolismo, que ele causa muito mais do que qualquer outra droga, né? Então a gente enfatiza que o álcool é uma droga, e uma droga que causa muito danos sociais, né? Físicos, emocionais, né? Em todas as áreas. Mas enfim, sobre os dados, a gente teve uma grande demanda, então a busca é diária para o tratamento. Para vocês terem noção, então, a gente já realizou neste ano, nesses 6 meses primeiros, né? 25 internações em clínicas especializadas em nossa região. Temos ainda aguardando na fila, infelizmente tem fila, porque o problema não é só no nosso município, mas em si na região toda. Então, a gente faz esses pedidos de internação na regulação de Chapecó. E lá tem de todos os municípios. Então, a gente fica aguardando essa vaga. Temos, nesse momento, 10 pacientes aguardando vagas para ir nessas clínicas especializadas.
São casos graves já, né? É. Não tem, se tenta fazer algum outro trabalho antes. Isso. Esse é o ponto final, né?
Isso. A internação, a gente diz que é o último recurso que a gente busca, uhum, né? A gente tenta o tratamento no CAPS. O CAPS é porta aberta para o uso e abuso de drogas. Assim, o pessoal que tem essa problemática pode procurar os serviços diretamente no CAPS, né? Uhum. E essa demanda aumentou muito, e a gente faz esse tratamento. Inicia com uma acolhida, né? Com a busca de se precisa, se tem a necessidade de usar medicamentos, de grupos, a gente tem também de autoajuda no CAPS, né? E aí, se tudo isso não der certo como deveria, a gente encaminha para a internação, né, doutora?
E até como um método, às vezes, também a gente utiliza a internação de proteção de riscos fisiológicos, né, que são desencadeados, assim, também pelo uso da bebida, né, que algumas pessoas podem estar apresentando uma desnutrição, uma desidratação, né, ou causas mais graves de alterações, né, do funcionamento do fígado, que é o principal órgão acometido, assim como todos os outros, né. E alguns que já estão em casos mais graves, que passam a apresentar convulsões já devido à gravidade do uso da bebida, né? Então ela não é só parte, né, desse tratamento, mas como uma proteção à vida da pessoa ter aquele risco de morrer em decorrência disso, né?
A integridade dela, né?
Como?
A integridade da pessoa.
A integridade da pessoa também, né? Então, a gente utiliza nesses casos mais assim também. E claro, como a Clary falou, a gente vai estabelecendo com cada usuário, né, um diálogo de como a gente vai ao longo do tempo realizando o tratamento dele, né? Então,
como que é esse tratamento inicial antes do internamento? Como é que ele é realizado na prática ali?
Então, assim, a pessoa lá, o CAPS, né, ele é porta aberta, né? Ou digo assim, se tu te achar em condições assim de ir buscar ajuda, ou tu perceber que tu tá bebendo de uma forma que tá te incomodando, ou tá incomodando as outras pessoas, ou tu te incomoda com uma crítica em relação ao teu consumo, ou tu já tem um tipo de uso pela manhã, às vezes, né? Então, esse é um questionário bem básico que a gente faz e orienta se fazendo até na unidade de saúde, né? Que é o CAGE, que a gente chama, que é um primeiro questionamento sobre o uso de bebida, né? Então, se tu completa essas quatro questões, né? Se tu te incomoda, se tu contigo, com o teu consumo, com o que as pessoas falam sobre o teu consumo, se tu acha que tu tem que parar, ou se tu tá bebendo pela manhã, então tu já tá começando a pensar que aquilo pode ser um problema, né? Então tu já pode procurar ajuda nesse momento. Então a gente vai receber essa pessoa lá no CAPS, ela vai relatar o que que tá acontecendo com ela, o que que tá incomodando ela, e a partir daí a gente vai estabelecer um plano, né, de tratamento a partir daquilo que ela tá apresentando, né? Pode ser esse tratamento, pode ser um encaminhamento para o grupo, pode ser talvez a avaliação de uma necessidade de medicação, não só para aversivo ou para diminuir a necessidade de beber, mas ou também para um transtorno mental associado a isso, que é bastante comum, né? Uma depressão, uma ansiedade, né? Ou algum outro transtorno mental que a gente possa ir também tratando. E aí, a partir disso, a gente vai realizando os atendimentos e avaliando, né, cada caso individualizado.
A maioria dos casos, ela é voltada a drogas, álcool, meio que se mistura situações em Xaxim hoje.
Eu tenho a impressão que a nossa maior busca é em decorrência do uso de álcool.
Ainda o álcool.
É. Que eu acho que é um dos principais problemas, assim, inclusive na pandemia, né? Como a Clary, a gente viu esse aumento aqui em Xaxim, ele é um aumento geral, né? Durante a pandemia, de consumo de bebida de álcool, né? Então, e de aumento de internações também, né? Segundo os levantamentos. Então, é um problema, como tu falou antes, crônico, né? Uhum. Que nós temos... Uhum. Bem importante.
E quem procura? É o paciente, geralmente, nos casos a família, dá o primeiro passo, porque a gente sabe que é bem delicado, é complexo, às vezes, essa questão também do convívio familiar, a gente sabe os casos de muitas pessoas que vão, ficam na praça o dia inteiro, tem casa, como é que é essa dinâmica, Clary?
São ambos, tá?
Tem as duas partes.
O paciente, quando se vê numa situação mais grave, geralmente, né? Quando ele procura os serviços, tem quando ele se sente com esses sintomas que a doutora falou aí, sente um pouco mais grave o uso. E a família, sim, bastante as famílias procuram auxílio, até para orientação, como lidar com a situação, como encaminhar a situação, né? Desse familiar que está em uso, né? E o paciente. E são ambos que procuram, a demanda é igual para os dois, né? Claro que a família vem nos procurar geralmente buscando a internação desse paciente, né?
Já
o primeiro pensamento é que uma internação vai resolver todos os problemas, né? Isso não é real, né? A internação no momento vai servir para fazer o que a gente sempre explica para o familiar, para desintoxicar o organismo do paciente, ou dar esse tempo necessário, né, para fazer todo esse processo. Mas não que vá resolver, porque esse paciente tem que estar aceitando essa doença, vai ter que fazer no retorno todo um acompanhamento nos serviços, e não é um acompanhamento de curto prazo, é um acompanhamento de médio ou longo prazo para poder ficar bem e ficar em abstinência.
Perfeito.
Portanto, nós voltamos com a doutora Lidiane. Eu tenho uma pergunta aí para a doutora Lidiane, em relação ainda ao alcoolismo e até mesmo às drogas. Doutora, o que leva a pessoa a ser um alcoólatra? E a pergunta que eu faço, essa doença que muitas vezes na sociedade, porque é uma droga lícita, né? Você compra em qualquer lugar, supermercados, pub, enfim, ele existe uma cura, como falou a Cleri também, que para ter abstinência tem que ter um tratamento de longo prazo. A senhora mesmo também colocou que existe tratamento medicamentoso. Essas duas que eu pergunto, o que que leva a pessoa então a entrar nesse mundo? E muitas vezes um sai do alcoolismo e, aliás, sai não, continua no alcoolismo e entra por outro caminho, que é o caminho das drogas também, que fica, eu diria, um pouco mais difícil. Então, existe uma cura também para essas pessoas que têm esse problema, doutora?
Bom, respondendo então a primeira parte, assim, o que que leva, assim, são causas multifatoriais que a gente diz, né? Tanto questões genéticas como alguns transtornos mentais, né? Alguns estudos apontam também que a idade precoce do uso do álcool, né? E aí eu queria levantar um pouquinho da nossa questão, acho que social, assim, da nossa cultura também, né? Da introdução da bebida de álcool muito precocemente, né? É o suquinho de vinho, é o gurizinho que faz a caipirinha pro pai, é a menininha ou o gurizinho que vai comprar bebida alcoólica, né, no mercado, na bodega, pro pai ou pra mãe, né, que está em casa. Então, essas associações que vão vindo desde a infância também são comportamentos que vão levando a isso, né? E aí se faz a caipirinha, se prova, né? Toma um suquinho de vinho, já vai criando uma informação, né, no corpo daquela substância, né? E aí depois também questões da adolescência, né? Relacionadas a essa fase de experimentação, né? E aí juntando todas essas questões genéticas, familiares, e todas podem no futuro desencadear essa doença, né? Outra coisa que a gente tem visto também, grandes estresses sociais, mundiais, né? A gente, agora com a pandemia, né? Se veio levantamentos que historicamente eles dizem que o aumento ou o consumo de drogas aumenta, né? Após essas situações, né? A gente teve aquele caso dos Estados Unidos, né? Então, se vê, e aí eles estão chamando desse novo normal. Nós vamos ter uma população com mais uso de drogas após a pandemia também, né? E em relação à segunda parte, o que a gente diz é que tem tratamento em relação à doença do alcoolismo. A questão de cura, né? A gente não se fala em cura, a gente se fala em abstinência, né? Então é um processo terapêutico, como a Cleire falou, de longo prazo, em que a gente se associa em vários momentos essas ferramentas, assim, medicamentos, grupos de apoio, rede de apoio, psicoterapia, né? Internação quando necessário. Então tem um processo terapêutico aí para essa doença.
Existe, né, algum mito sobre isso? Por exemplo, eu bebo socialmente só.
Esse mito, como se diz, até a própria Organização Mundial de Saúde diz que não previne um risco, né? Tu fazer um consumo moderado de bebida ou esporádico não vai te prevenir desse risco de desenvolver essa doença também.
Que nem tem um fator genético que pode influenciar. Né? Pode começar com o social e ele se perder o controle, é isso?
Isso. Entrar nesse processo aí de desenvolvimento da doença.
Eu estava aqui olhando uma matéria do site da OMS, né, que trata do assunto de drogas e também, claro, de álcool, né? E tem, assim, uma idade que começa a ter casos, 15 anos de idade. É uma idade, assim, X no Brasil. Tem o caso de um senhor aqui de 67 anos de idade. Veja bem, ele deu o relato. Ele é aposentado atualmente. Ele disse que começou a ingerir bebida alcoólica com 12 anos. Né? Muito cedo, muito novo, né? Aos 32 anos foi o auge, aos 30 o auge do problema. Ele bebia álcool etílico,
meu Deus,
misturado no café de manhã, e passava o dia nessa loucura. E aí ele que procurou ajuda, né? Então, assim, esse é um caso muito grave, né? Esse já é um caso muito grave, que de fato a preocupação que vocês comentaram da integridade da pessoa, tanto valendo pro álcool como pra droga também, porque a droga tem fases, o álcool também tem, né? Bom, a gente vai falar de prevenção agora, né, Joana? Porque eu acho que, assim, casos existem, né? tem a, como a doutora falou, essa questão do fator genético, acho que responde uma pergunta que até que o Jornal fez, por que que tem pessoas que ao longo da vida elas conseguem ter uma vida social, consumir lá a sua bebida preferida, seja o vinho, seja a cerveja, e não se tornam dependentes, ou seja, quando precisam ficar sem, elas conseguem sem problema e tem uma vida tranquila, e outras já não conseguem, porque é uma questão genética, como em tudo na nossa vida, né? Questão de alergias, etc e tal, né? Mas acho que para tudo tem uma prevenção, e eu gostaria que vocês falassem desse ponto chave, que é para evitar que casos aumentem, em novos casos, pessoas que nos ouvem hoje que têm problemas já relacionados na família. E eu vou arriscar aqui até uma informação, eu acho que todos que nos ouvem, ou todas as pessoas têm ou tiveram algum registro na família, seja com drogas ou seja com álcool. Então vamos falar de prevenção. A gente sabe que tem esta ação hoje à tarde, mas como falar, como fazer uma prevenção a respeito das drogas de forma geral?
Pois é. Você falando em prevenção, eu acho que a prevenção inicial que começa é dentro da família, né? É nós falarmos sobre isso com nossos familiares, com nossos filhos principalmente, né? E sem dúvida o exemplo dos pais, né? Porque se eu vou ver meu pai ingerir álcool todos os dias, ou quando com frequência festas, ou fazer aquelas questões que a doutora colocou de buscar, pedir pro filho buscar uma bebida na geladeira ou comprar, a gente não tá trabalhando com nada com a prevenção, né? Então eu acho que de início a prevenção se inicia aí dentro do núcleo familiar, né? Com orientações e falar sobre o tema, porque se falar ainda sobre esse tema de álcool e outras drogas, vamos colocar drogas porque o álcool é uma droga, é, ainda tem muito preconceito, julgamentos, que se falar sobre isso vai se motivar, e não tem isso, né? Nesse momento a gente precisa falar sobre isso, tá? Em relação ao município de Xaxim, né, vamos falar um pouquinho de prevenção. A gente está se reunindo em rede, porque esse é um trabalho de rede, não é um trabalho da saúde simplesmente, né, porque ele envolve o social, envolve a saúde física, mental, envolve o todo do social, né, da comunidade. Então todos temos que participar desta prevenção. Então tem um mês, dois meses atrás que a gente iniciou reuniões em rede, envolvendo educação, envolvendo assistência social, envolvendo a saúde, enfim, toda a rede do município, para pensarmos algo referente a essa temática, não só essa temática, mas a temática da saúde mental no município, né? Porque o álcool e outras drogas entram dentro da questão da saúde mental do indivíduo também, né? Então a gente está fazendo esse plano municipal envolvendo toda a rede, né? E uma das primeiras ações que a gente vai fazer então é hoje à tarde, né? Se o tempo nos permitir, é fazer uma ação de prevenção com as crianças e adolescentes na praça, né? A gente montou algum material educativo para estar conversando com as crianças, né? Vai estar envolvida a Secretaria de Assistência Social, com o SEACA, que tem crianças que vão apresentar hoje à tarde um teatro, vai ter música, né? Tem toda a parte do esporte que vai estar presente também lá, com a turma de basquete, de futebol, né? A saúde, fazendo os informativos, entrega de material, orientando esses adolescentes, né? E a educação, que vai estar presente com alguns alunos, não todos, porque não é viável, né, todos nesse momento, mas uma parte deles para vir na praça para estar trabalhando essas questões de prevenção do uso e abuso de drogas. Né? De antemão, já quero agradecer todas as secretarias que estão participando dessa ação, né? Porque o objetivo disso é mostrar, dessa ação é mostrar para as nossas crianças e adolescentes e para a comunidade, que a gente tem que trabalhar mais essa questão da cultura, do lazer, do esporte, que através disso a gente também consegue fazer a prevenção.
Perfeito, né? Então hoje é às 14, mas vai, o tempo vai melhorar, vai ser possível fazer sim. É, agora falando em trabalho preventivo, não dá para citar aqui o Proerd, né? Proerd, que lamentavelmente ficou um tempo desativado por falta de efetivo e hoje, graças a Deus, está funcionando aqui em Xaxim com a Cauane e outros policiais, porque a Clary falou pontualmente, tem que começar ali de muito cedo, né? Como a gente ensina os nossos filhos ou no seu familiar muitas outras coisas, também tem que tentar mostrar esse lado, explicar, né? Olha, isso aqui é droga, isso aqui não faz bem, etc e tal. E as escolas de Xaxim fazem um trabalho muito bacana também. Eu acho que é uma junção, né? De forças, né, doutora, também, né?
É verdade. Onde é o principal lugar onde as crianças estão, né? Então, ter esse espaço para conversar sobre isso, né? Para informar, para educar, eu acho que é de extrema importância, assim, começar bem cedo, assim, né? Nesse
meio,
processo, né?
Vocês já tiveram algum caso em Xaxim de menores que estiveram numa situação muito já avançada?
Temos, né? Casos de crianças com 11, 12
Nossa.
Anos. Tem vários casos.
Por isso que a gente repreende aqui.
Não é um
a questão
alto,
familiar
mas existe esses casos.
E certamente,
né?
tem alguma pessoa na família que teve possivelmente influenciou, né? Então, gente, vamos cuidado dos que estão chegando aí, né? Porque essa nova galerinha aí vão ser responsáveis pelo futuro também, né? Mas, enfim, Giovana, da minha parte, eu quero só parabenizar o trabalho que vocês realizam. E quando eu falo em prevenção, parece que é passe de mágica, mas não é passe de mágica, é algo diário, é o cotidiano. Não dá para falar só uma vez, né?
Precocemente, né?
Precoce, né? Precoce.
É porque ele tem um ponto que ele pode destruir família, trabalho, etc. Chegar no fundo do poço, né, doutora?
E a pessoa,
né? Social. A pessoa, pois é, a pessoa.
Falar em drogas, a gente sabe que a droga, o consumo de drogas no Brasil, ela tá ligada totalmente à criminalidade.
E ele vem numa porta de entrada também.
Isso.
Pode levar.
E o uso esporádico nunca vai garantir que você não vai usar depois abusivamente, então, né? Não, eu uso esporadicamente, só quando estou com tal determinada situação e tal. A gente coloca que sempre após o uso esporádico vem o uso
exacerbado. Um exemplo é o cigarro, né?
Isso.
Pessoa que fuma, ela fuma todo dia, ela não consegue.
E o cigarro é uma droga, né?
Também, lícita, mas é, né?
Isso aí.
Vamos ter que abrir outro dia para conversar.
É outra leva, né? Bom, doutora Lidiane, muito obrigado. Clary, fique à vontade para as considerações finais.
Eu gostaria de agradecer muito pelo espaço, né? Sempre é importante a gente estar falando sobre isso. Isso também é prevenção, né? Então, obrigado.
Obrigado, Clary.
Eu queria agradecer o espaço, deixar em aberto os serviços do CAPS, né? Nessa situação de uso e abuso de drogas ou de querer informações, os serviços estão abertos, tá? Eu oriento as famílias que tiverem alguma dificuldade, que tiverem alguma que queiram alguma informação, que procure os serviços. Então, a gente está lá disponível para atender, né? E orientar essas famílias que precisam, não só nós, o CAPS, mas todos os setores, como eu falei, todas as a rede, tem as unidades de saúde que podem estar orientando e encaminhando para nós, se o caso mais grave. Então a gente deixa em aberto e que se fale sobre isso, principalmente dentro das famílias, e se busque, se necessário, ou alguma informação e acompanhamento, tratamento que for.
Perfeito. Tá aí então aí uma corrente, ó, Giovana. Família, escola, saúde, né?
Isso aí.
Basicamente, para prevenção tem que ser isso aí. Obrigado.